Olá, você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país, para verificar o estágio das lavouras pelo Brasil, ver como que anda a cultura da soja nessa safra 2018-2019. Agora nós vamos lá para o estado do Rio Grande do Sul para conversar com o Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Então, muito boa tarde, Luiz. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde aos ouvintes. Um prazer é meu poder conversar com o público assim, com um veículo de comunicação que abrange todo o país, né? Uma boa tarde a todos.
Luiz, como que está o estágio de desenvolvimento das lavouras aí no Rio Grande do Sul? A colheita já começou em muitos locais. Em que estágio, qual é a qualidade dessas lavouras aí no estado?
O Rio Grande do Sul é um estado que termina o seu plantio por último no Brasil, né? Termina o Rio Grande do Sul, o que vem a seguir é o soja safrinha em cima de pivô, em área de milho colhido muito precocemente, né? Depois do Rio Grande é o Roraima, né? Já é o hemisfério norte. E não tem soja colhida ainda dessa safra, né? Talvez algum plantio extremamente precoce, lá por setembro, que é uma região com um microclima muito especial na costa do Uruguai, poderá estar em enchimento de grão, início de enchimento de grão. Mas o mais, nós estimamos em torno de 20, no máximo 20% das lavouras em início ou em florescimento, e o resto em estágio vegetativo. O plantio ele se estendeu, ele ocorreu normalmente dentro do zoneamento, né, para cada região, mas houve problema de replantio, né? Então esses replantios aconteceram de maneira mais tardia. E em muitas situações ultrapassou o período limite, né? Então, esse soja foi plantado bem ao final de dezembro.
Com essa questão aí dos replantios, né, ou alguns plantios até tardios, já existe uma expectativa aí no estado de perda na produtividade? Como que a ProSoja verifica essa possibilidade?
A situação do Rio Grande do Sul de perdas ela é bem diferente dos outros estados, principalmente Paraná, o Mato Grosso do Sul, né, algo acho que no norte de Santa Catarina, oeste. Nós tivemos um problema de implantação da lavoura. Começou muito bem, mas aí ali entre meados e início de novembro e início de dezembro houve um período de muita chuva, né, e com chuvas pesadas e muitas chuva localizada com muita intensidade. Isso aí deu problema. Plantio num solo já com bastante umidade e uma chuva pesada em cima, deu o que a gente chama de cascão aqui, ou cobriu demais o sulco do plantio, ou a semente germinou num ambiente encharcado, né, anaeróbico, então deu muito, muito problema. E as nossas perdas hoje, nessa nossa estimativa, é em função de problemas de implantação, que realmente superou em muito os problemas em anos anteriores, né? Isso foi generalizado em todo o estado, não localizado. Então, daí você tem que considerar a época de plantio mais tardio, houve um leve atraso no plantio, mas isso acabou sendo superado, mas os replantios foram feitos tardiamente, né? O produtor já não conseguiu usar a mesma variedade ou a variedade mais adequada para aquele período, né? Hoje está muito pontualizado a época de plantio com a variedade. E em muitas situações, então, ultrapassou-se o período limite do zoneamento e somando todos esses fatores, né, com certeza já está consolidado o impacto na safra gaúcha frente à estimativa inicial que nós tínhamos lá no início do plantio.
De quanto que era essa expectativa de colheita e quantos por cento que já está essa expectativa aí de quebra na safra?
A gente trabalhava com um número aí, se corresse normal, uma maneira boa com chuvas, né? Em torno de 18 milhões de toneladas para o estado, que é muito bom, né? E sobre esse valor, uma avaliação já em meados de dezembro, mais para o início de dezembro, nós já estimávamos, ó, vai dar uma quebrinha aí de uns 3% em função desses replantios. E a coisa se intensificou, porque houve, em algumas regiões houve replantio sobre replantio, né, com problemas sérios de implantação. E o desenvolvimento da lavoura, você viu, ficou falhas, ficou desparelho, as cabeceiras, né? Então, tudo isso nos levou a fazer uma estimativa em torno de 6%. Mas há que se ressaltar que uma uma avaliação tão precoce hoje, né, que a questão de umas semanas atrás nós tínhamos em torno de 15% das lavouras em florescimento, ela pode incorrer, digamos, em uma sub ou superavaliação, depende do que acontecer para frente, né? Mas o fato é que, apesar do clima estar favorável agora, com chuvas regulares, né, e boa umidade relativa do ar, o prejuízo, digamos assim, aquela previsão inicial, ela não será mais alcançada em função desses problemas. Esses problemas já estão consolidados, né? Não há mais como reverter a situação. Haverá, ante a expectativa inicial, uma redução na colheita do Rio Grande do Sul.
O planejamento é que o pico da colheita deve acontecer em que datas aí no estado?
Olha, a colheita também vai se estender por mais tempo. A gente estima que a colheita no Rio Grande do Sul vai até 15 de maio esse ano. Geralmente ela, aí, de meados, chegando para o fim de abril, está encerrada, né? Então, a gente vai se estender até o metade do mês de maio em função desses replantios, né? Desse plantio mais tardio. Então, talvez tenhamos aí 45 dias de colheita.
E nesse cenário aí, com uma certa incerteza, né, com relação à colheita, como que está o mercado da soja no estado? O produtor encontra negócios disponíveis ou o mercado segue travado, assim como a gente vê em outras regiões?
Olha, o negócio tem, né? Se você aceitar o preço, tem o BRIC, né? Mas o problema é que o preço não tá satisfatório, né? Então, problemas de conjuntura externa, né? Que é basicamente isso que está impactando. Houve uma melhora no preço em função dessa, exatamente um dia após largar esse levantamento das aprosojas dos prejuízos, né, e principalmente do impacto das estiagens no Mato Grosso do Sul e no Paraná, o preço deu uma disparada no dia seguinte. Isso já está, de certa maneira, contabilizado, né, pelo mercado. Eu acredito que essas perdas irão se intensificar, né, à medida que foram sendo colhidas essas lavouras, né, provavelmente terá um impacto positivo para o produtor, né, negativo em termos da oferta a nível de Brasil. Mas mesmo assim, os preços que dispunhamos em a questão de 2 meses atrás, antes do acordo bilateral, desse pré-acordo que Estados Unidos e China fizeram alguns dias atrás, nós tínhamos aí até 230 pontos, né, de prêmio em Rio Grande. Hoje nós temos em torno de 50, então já caiu mais de 200 pontos, mais de 150 pontos. Né? Isso impactou no preço. O preço, ele é, de certa maneira, ainda é remunerador, mas o dólar segue caindo. E agora, se fôssemos dizer assim, todas as possibilidades de um aviltamento de preços estão pintando para logo ali na frente, na colheita, né? Queda, o preço do bucho não muito bom, queda dos prêmios, né? O dólar caindo com uma melhoria dos índices econômicos do país, isso eu acho que é quase certo, salvo algum ressalto, né, alguma coisa extraordinária. Mas o único impacto favorável, se é que se pode dizer que é favorável, é o problema de colheita no estado, no Brasil, né? Então, um prognóstico não é muito bom. Nós temos que considerar também, se me permite, me delongando um pouco, que, pelo que eu sei, a soja paraguaia, a China não compra em função do Paraguai não reconhecer a China como um livre mercado, né? Uma economia de mercado. Então, o Paraguai vende pelo Brasil, né? Faz uma triangulação. E o Paraguai não vai ter aquele volume de oferta para oferecer. Então, isso também impactará positivamente nos preços. O problema é quem não vai conseguir colher, né? Aí não há, realmente a situação é complicada.
E nesse cenário aí dos preços não tão expressivos para o produtor, né? Essa dificuldade com replantios tendo que ser feitos nas lavouras, o produtor do estado do Rio Grande do Sul deve ter dificuldades para fechar a conta nessa safra?
Vai ser apertado. Essas áreas de replantio, alguns botam adubo, outros não, mas é praticamente o custo em dobro da lavoura, né? Então isso teve um impacto na rentabilidade. Hoje está apertada a margem, está bem apertada, né? Para cobrir o custo da lavoura, você começa a colocar investimento, algum endividamento, algum não, um endividamento muito sério que há no setor, né? Ele está muito difuso de diversas formas, né? Ou nos bancos, ou trades, ou no comércio. Então, realmente, vai para fechar o giro do ano, acho que a coisa vai ficar bem apertada, bem apertada.
E, Luiz, esse cenário que a gente tem visto aí, né, até a conta ficando apertada para o produtor, pode ter impacto nas próximas safras, nas próximas culturas para o produtor do estado, gerando aí menos investimento nas próximas safras?
Olha, é possível, né? Se, por exemplo, o produtor tiver dificuldade de crédito para refazer ou fazer a nova lavoura, isso com certeza vai impactar, né? Principalmente na questão de fertilização do solo, que é onde o produtor pode cortar, né? Ou também tenta fazer semente em casa para baratear, e nós temos essa possibilidade. Há sempre o risco, mas o que a gente tem observado é que a crise, a dificuldade, ela promove aumento de área, porque o produtor tem que tapar, digamos, um furo, né? E às vezes ele tapa um furo e abre um maior. É uma coisa muito dinâmica, cada um sabe do seu negócio, né? Eu não acredito que haverá uma redução de área no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, porque é um estado onde as áreas agrícolas já estão praticamente esgotadas, né? Não há mais... Ainda há uma leve expansão na região da fronteira, mas não há muito que se expandir. Eu acredito que, se, por exemplo, há uma dificuldade de liquidez, né, do trigo, uma dificuldade de liquidez, que o trigo é terrível, né, para nós aqui, está novamente repetindo os problemas dos anos passados, não tem liquidez, não tem preço e tal. O milho é a mesma coisa, a tendência é intensificar o plantio da soja, né? Salvo que a pecuária venha avançar sobre os campos, mas dificilmente a pecuária substituirá a lavoura de soja, digamos assim, na promessa de rentabilidade, né? Isso dificilmente acontece. E não é uma coisa tão dinâmica quanto a soja, você planta e colhe. A pecuária você tem que ter disponibilidade de animais, e isso leva 2-3 anos para se fazer. Então, a nível de Rio Grande do Sul, de manter, aumentar a área, né? E a nível de Brasil, eu acredito também que não haverá redução. Nós temos todas as condições para seguir ampliando a lavoura. A única coisa que vai impedir isso aí, ou determinar a velocidade, é o maior ou menor endividamento dos produtores.
E, Luiz, para a gente encerrar nossa conversa aqui, que palavra que a ProSoja do Rio Grande do Sul pode dar para o produtor do estado que está enfrentando essas dificuldades aí com o replantio, essa incerteza se vai conseguir fechar a conta, não vai, esse mercado difícil para venda, que palavra a ProSoja pode dar para aconselhar, tranquilizar o produtor aí do estado?
O tom ele é preocupante, mas o pessimismo não pode se abater sobre o produtor, ele vive. A atividade agropecuária ela é de risco, o produtor está acostumado com isso aí, é um bravo lutador, né? E a questão de preço pode mudar do dia para a noite, né? O fato é que os preços internacionais eles podem variar, mas é impossível, por exemplo, para a China substituir os seus fornecedores. Então, não tem como o Brasil suprir a demanda da China, né? Então, a China não pode preterir dos Estados Unidos, por mais que eles briguem, né? E o Brasil não deixará de ser um grande fornecedor, como ele ainda é hoje, e ainda continuará sendo. Então, o mercado existe, a demanda existe, a soja é o produto que tem mais liquidez. O que tem que fazer, eu acho o melhor conselho, é ficar atento às janelas de comercialização, procurar se aconselhar com pessoas sérias, as cooperativas, algumas corretoras, né? Ver, montar uma estratégia aí. O que eu posso vender, o que eu posso fazer, o que eu posso travar, para se eventualmente o produtor precisar de um caixa no momento da colheita, que eu creio que é quando será o pior momento de comercialização, né, ele esteja preparado, né? Ele não pega aqueles preços tão aviltados que ele acaba tendo que faturar um grande volume e praticamente ele não movimenta seu caixa, né? Ele pega os preços menores. Eu acho que nesse sentido. É sempre a esperança, o pensamento positivo, né? E já pegando um gancho nesse nosso novo governo, eu creio que nós temos, assim, como já vínhamos falando na situação do grande endividamento do Brasil, dos produtores do Brasil, nós temos condições favoráveis agora para sentar junto ao governo e à equipe econômica, né? E projetar, digamos assim, uma recuperação dessa situação que foi criada ao longo dos anos por uma série de questões que envolvem desde os planos econômicos, lá, plano Collor e plano Real, inclusive na própria eleição do Lula, né, que foi um momento que também descapitalizou enormemente os produtores, eu digo de maneira específica, do Rio Grande do Sul, aquela questão cambial. Eu acho que essas seriam as palavras mais adequadas para o momento, né? A ProSoja já está à disposição aí para ajudar e também a esse canal aqui para qualquer assunto que julgarem de importância.
Bom, tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário da soja no Rio Grande do Sul. Uma boa tarde para o senhor, bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado, igualmente. Então, um abraço a todos.
Bom, esse foi o Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversando com a gente para mostrar como andam as lavouras de soja lá no estado, um estado que, ao contrário do que a gente acompanha em regiões como Paraná, como Mato Grosso do Sul, sofreu com excesso de chuvas durante o desenvolvimento das lavouras. Algumas áreas tiveram que fazer replantio, algumas outras áreas ainda replantio sobre replantio. Isso aumenta o custo de produção do produtor do estado e também diminui a expectativa de produtividade. A produtividade do estado na safra 2017-2018 foi de 17 milhões de toneladas. A expectativa da ProSoja do Rio Grande do Sul era que nesse ano a produtividade chegasse a 18 milhões, mas já são contabilizados ali pelo menos 6% de diminuição nessa expectativa de produtividade que era elaborada para esse ano. O produtor tendo um aumento de custos na sua lavoura devido muita também a esse replantio que acaba dobrando até o custo de produção, né, como ressaltou o Luiz lá da ProSoja do Rio Grande do Sul, e um mercado um pouco travado no estado, os preços não remunerando da melhor forma o produtor, que deve manter o otimismo, não abandonar a atividade, esperar ali uma melhor janela para poder negociar essa soja, de acordo com o conselho do Luiz Fernando, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.